Devido aos senhores jornalistas, nomeadamente os seus fotógrafos, se pudessem parar por agora as fotografias, ou pelo menos retomar os vossos lugares. Vamos reiniciar os nossos trabalhos com a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da empresa, Dr. Francisco Pinto Balsemão. A minha primeira palavra, como não podia deixar de ser, é para agradecer ao Dr. Francisco Pinto Balsemão a sua presença hoje aqui e a disponibilidade total que manifestou desde o primeiro momento em que com ele o contactei para estar presente aqui no Parlamento e na audição nesta nossa comissão. Devo dizer, senhor doutor, que porventura o senhor é um dos, porventura, dos mais antigos e seguramente dos mais respeitados titulares de grupos de comunicação social, da área da comunicação social em Portugal, e portanto seguramente que a sua audição será bastante proveitosa para os trabalhos desta comissão. O Dr. Francisco Pinto Balsemão está também já familiarizado com o figurino que nós adotamos nestas comissões, pelo que eu de imediato passava a palavra ao partido requerente, ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do PSD, de me associar às suas palavras de cumprimento e de agradecimento ao Sr. Pinto Balsemão pela sua disponibilidade e pelo prazer que nos confere com a sua presença aqui hoje. E dar nota que eu gostaria de lhe fazer basicamente uma pergunta, portanto, que acho que aquilo que é o seu percurso no jornalismo, na comunicação, na vida pública portuguesa, tem um significado de tal ordem que acho que a pergunta inicial faz sentido que tenha este teor mais, eu diria, abrangente, refletivo eventualmente da atual situação que vivemos no nosso país. E, portanto, o objeto desta comissão é relativamente claro, prende-se com o estado, digamos assim, da liberdade de expressão, para simplificar, não porque achemos que falta ou temos qualquer quebra de liberdade de expressão no país. Acho que a prova, pelo facto de aqui estarmos e podermos expressar-nos livremente em muitos órgãos de comunicação social, isso é uma evidência absoluta. Os convidados que aqui temos tido a oportunidade de auscultar são também evidência disso mesmo. Agora, o mesmo não significa que nós não possamos ter dúvidas sérias de que possa haver uma tentativa de condicionamento ou de redução dessa mesma liberdade de expressão. E como também já alguém aqui disse, não é quando se corta a liberdade de expressão que nós vamos ter condições e oportunidades para nos revoltarmos contra ela. É precisamente ao primeiro sinal que devemos tocar, digamos assim, ou fazer soar os alarmes para que, evidentemente, isso não seja viável nem possível. Portanto, a questão que eu colocava era, neste sentido, na sua ótica, enquanto observador privilegiado e ator privilegiado da comunicação no nosso país, de que forma é que interpreta o momento que temos vindo a viver nos últimos anos e que estamos a viver presentemente, naquilo que tem a ver com todo o relacionamento da comunicação social, com grupos económicos, com o poder político, no fundo, com toda a vivência social e mundo de vivência social que nos caracteriza enquanto sociedade portuguesa. Portanto, deixava-lhe esta questão de teor mais abrangente, digamos assim, nesta primeira ronda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito prazer e muita honra que aqui estou a procurar colaborar como cidadão, como homem ligado aos média, nesta vossa missão, nesta vossa investigação sobre o estado da liberdade de expressão no nosso país. Se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados estivessem de acordo, eu gostaria de ocupar algum tempo agora nesta resposta, porque é uma pergunta muito genérica, certo de que, ao desenvolver o meu raciocínio, provavelmente responderei ou irei respondendo a algumas das perguntas que posteriormente me irão fazer. Sr. Presidente, eu acho que é possível imaginar ou conceber dois cenários. Um cenário que é um plano conspirativo, um plano muito bem concebido de controlo da comunicação social. E este cenário teria, 10 pontos que eu telegraficamente vou enunciar. O primeiro tem a ver com a legislação referente à comunicação social. Ou seja, produção de legislação que, por um lado, enfraqueça os grupos privados, as empresas privadas de comunicação social, e, por outro lado, fortaleça os serviços públicos, nomeadamente a RTP, cenário esse que, no cenário que eu estou a conceber, seria concretizado por legislação válida e existente e construída laboriosamente no primeiro governo do engenheiro Sócrates, e temos aqui o Estatuto de Jornalista, a lei que reforça ou que concede os poderes da ERC, temos a lei da televisão, temos a lei contra a concentração da propriedade dos médias. Portanto, ponto 1, legislação, criação de legislação que permita o enfraquecimento dos médias privados e o reforço dos serviços públicos. Ponto 2, sempre neste cenário, a PT compra a média capital. E isto tem como consequências que José Eduardo Muniz sai e que Manuel Amor Guedes é silenciado. O que pressupõe, não só comparo os 30% ou 35% de que se falou, mas passar deles para a maioria. O que poderá ser validado, esta passagem para a maioria, pelo facto de o acordo parasocial celebrado posteriormente entre a ONGOING e a PRISA prever tais poderes para os 35% que vão ser comprados, que desvalorizam de tal maneira os 65% que ficam, que parece indicar um caminho para a compra da maioria. Pressuporia também uma partilha das rádios da média capital, que foi também referida em vários sítios, entre Luís Montes e a ONGOING. Ponto 3 do plano magistral, a ONGOING, por seu lado, e entretanto, controla a empresa. Como sabem, foi posto a circular que a empresa estava com dificuldades financeiras, que estava muito endividada. Foi efetivamente apresentado um projeto pelo acionista ONGOING, com todo o direito a fazê-lo, de aumento de capital. Para esse aumento de capital ser-me emprestado, a mim e ao último que eu controlo, dinheiro, 20 milhões de euros, para eu poder acompanhar. E ficaríamos numa posição 50-50, sendo que, num documento que me foi apresentado também, a ONGOING, nos seus 50, e nós com outros 50, teria o chamado CEO, portanto a gestão, o chefe da gestão executiva, e teria também um controlo maior, uma presença maior na área da televisão. Ponto 4 do meu cenário plano magistral, o Correio da Manhã é comprado. Não sei se pela PT, se por alguém, falou-se em 140 milhões de euros, como todos sabem. Ponto 5, Control Invest, que, como sabem, pertencia à PT e depois foi adquirida pelos atuais proprietários, é também comprada, ou pelo menos, em termos de financiamento, é anulada em termos de atuação pela banca. Ponto 6, a RTP e a RDP são controladas. Ponto 7, a Lusa, onde o Estado tem a maioria, é controlada. Ponto 8, lança-se o quinto canal, o que enfraquece os canais existentes. A zona, contrariada ou não, concorre, aparece depois para o quinto canal um segundo projeto, candidato, para mostrar que há concorrência e que há interesse. Ponto 9, a TDT paga, não vai para a frente, como parece ir a acontecer. Ponto 10 e último, o jornal Sol é para fechar, o banco a quem o jornal mais deve trata disso. Este cenário seria o cenário bingo. E os financiamentos existiriam, quer do lado da PT, cujo fundo de pensões, aliás, fundo de pensões do pessoal, investe em fundos da ONGOING, mais a Caixa Geral de Depósitos, que é acionista da EPT e da ZON, mais o Banco Espírito Santo, que é acionista da EPT e da ZON, mais o BCP. Acabo com este cenário e passo para o cenário 2, que é o cenário do acaso e da incompetência. Afinal, nada disto aconteceu. A legislação, construída de determinada maneira, não foi construída de determinada maneira. É obra do acaso, é influenciada por elementos mais trotskistas do PS, que pretendem realmente reforçar o serviço público, porque acreditam que é por aí que se deve caminhar. A PT nunca quis comprar a Média Capital. Foi apenas um zeloso administrador da PT e o seu assessor jurídico que se meteram numa aventura, sem instruções para tal, com viagens a Madrid, etc. No ponto 3, a ongoing, em relação à empresa, correu pelo seu próprio gosto, por sua própria iniciativa, dentro de uma estratégia própria, conseguindo, por mérito dessa estratégia, todos os financiamentos necessários, incluindo os precisos, os necessários para o aumento, pretendido aumento de capital na empresa e, posteriormente, para a compra dos 35%, mais 65%, ponto de interrogação da Média Capital. Correio da Manhã nunca esteve para ser vendido, a Control Invest é livre, independente e rentável, a RTP, a RDP e a Lusa são completamente independentes, a Zone estava afinal interessadíssima no 5º Canal, o outro projeto concorrente ao 5º Canal tinha amplo apoio financeiro e viabilidade económica, a TDT Paga era afinal um disparate, ainda bem que acaba, deixa de haver, e o Sol não fechou. Um grupo angolano caiu do céu para defender a liberdade de imprensa em Portugal. Os financiamentos, no caso deste cenário 2, o problema só se põe para a ongoing, mas esta, embora acusada de capitalismo sem capital, não se queixa e diz estar preparada para avançar com a compra de 35% da Média Capital. Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, qual é a contribuição que eu posso trazer? E tudo isto eu penso que é importante ter levantado estas duas hipóteses para depois vermos o que é que eu posso contribuir para esclarecer. A minha contribuição para estes cenários. Quanto ao ponto 1, o ponto da legislação. Eu queria, tenho aqui, e vou pedir aliás ao Sr. Presidente, que quando o entender, e se assim o entender, o distribua um discurso que preferi num jantar da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social em julho de 2007. E já nessa altura, eles vão descansar que não vou ler o discurso, porque ele foi bastante longo, como veem aqui, eu vou apenas citar algumas das coisas que disse em 2007, repito. Primeira citação. Peça a peça, o cerco vai-se completando. Foi a lei da ERC, com os largos, excessivos poderes de intervenção que lhe foram atribuídos. Foi o Estatuto dos Jornalistas, com a inaceitável solução imposta em matéria de direitos de autor, que dificulta a possibilidade de as empresas privadas de comunicação social se reestruturarem de forma a enfrentarem os desafios das novas tecnologias, dos novos mercados e dos novos modelos de negócio. Foi a lei da televisão que protege e fortalece com mais canais o serviço público e que afecte de novo os privados, concedendo à ERC poderes que vão desde os exames quinquenais até à possibilidade de densificar as obrigações dos operadores durante o período de licença. É agora a lei contra a concentração da propriedade dos meios de comunicação social, que os seus deputados bem conhecem, estou louco por não ser aprovada. E acrescentei que na estratégia do cerco a preocupação pela competitividade não aparece, o que interessa é burocratizar, espartilhar, controlar, etc. Estou a saltar de propósito, Sr. Presidente, estou consciente que estou a ocupar muito do vosso tempo. E disse também, se esta falta de visão sobre o que se passa a nível europeu e mundial é genuína, é verdadeira, o caso é grave. Porque revela, por parte de quem devia ver mais longe, uma confrangedora estreiteza de análise de propósitos. Mas, se não é genuína, se todo o esquema do cerco é utilizado como meio para atingir objetivos de controle da informação e dos conteúdos em geral, O caso é muito, mas mesmo muito mais grave. Bom, senhores deputados, isto foi dito em 2007 e eu penso que fala por si próprio. Nesse mesmo discurso, deixem-me só ler-lhes uma citação que fiz de um artigo do Dr. António Barreto no Público em julho, 24 de julho desse mesmo ano de 2007, em que ele diz, escreveu, não se trata de imperícia, se fosse já o rumo teria sido corrigido, não são ventos de loucura, se fossem teriam sido como tal denunciados, nem são caprichos. É uma intenção, é uma estratégia, é um plano minuciosamente preparado e meticulosamente posto em prática, passo a passo, com ordem de prioridades. Primeiro os instrumentos, depois as leis, a seguir as medidas práticas, finalmente os gestos. E toda a vida pública será abrangida, não serão apenas a liberdade individual, os direitos e garantias dos cidadãos ou a liberdade de expressão que são atingidos. Eu, em 2009, reiterei esta minha preocupação numa entrevista que dei ao Público, em que disse uma coisa é haver políticos com melhores ou piores relações com a comunicação social, ou que compreendem melhor ou pior o papel de cada um. Outra coisa é haver, como julgo que existiu neste governo, um plano para enfraquecer os grupos de comunicação social privados. E volto a falar de todos os jornalistas, da lei da televisão, etc. Isto é, portanto, aquilo que eu penso e que quero que fique aqui bem claro, quanto a este ponto 1 dos dois cenários que apresentei, a produção de legislação com vista a determinados efeitos. Quanto ao ponto 2, agora vou ser muito mais rápido, Sr. Presidente, o da compra da média capital pela PT, apenas sei que o Governo se opôs a essa compra. O Primeiro-Ministro disse, o Governo decidiu falar com a administração da PT para lhes comunicar que nós nos oporemos a que este negócio possa ser feito. E julgo que é da mais elementar lógica a dizer que só é possível alguém opor-se a algo se este algo existe. Ou seja, se qualquer coisa estava a acontecer, se havia uma intenção de compra. Quanto também é do domínio público ainda nesta parte que a ONGONH aparece a substituir a PT para esta opção de compra de 35% da média capital, e também é do domínio público que o Dr. José Eduardo Muniz sai da TVI e é vice-presidente da ONGONH. Quanto ao ponto 3, ou seja, a ONGONH quis ou não o controle na empresa, eu penso que já aqui afirmei e confirmo que realmente houve uma proposta de aumento de capital nas condições que referi, e por isso não vou repetir, e houve uma proposta de, em consequência deste aumento de capital, haver uma partilha de poder. Verificou-se, posteriormente, continuava a verificar-se que este aumento de capital não era necessário, e ainda é bem para nós, Grupo Empresa, que vamos apresentar em breve os resultados, não posso falá-los aqui porque estamos na Bolsa, mas são bons, e, portanto, o aumento de capital não era efetivamente necessário. Quanto ao Correio da Manhã ser vendido ou não, não sei. É preciso ler as escutas, tirar conclusões. Quanto à Control Invest, não sei. Control Invest, aliás, não publica as contas, não está na Bolsa. Ler as escutas e tirar conclusões. Quanto à RTP, à RDP e à Lusa, cada qual terá a sua opinião e tirará as suas ilações. Já quanto ao Quinto Canal, não há dúvidas de que o concurso foi aberto e que acabou por se reconhecer que, se tivesse avançado, teria sido bastante danoso para a situação da comunicação social. Em relação à TDT Paga, é um processo que está em curso. A PT veio pedir que a sua licença ser revogada. Há uma consulta, acabou agora uma consulta sobre o processo de decisão da ANACOM. Como sabem, a ERC pronunciou-se contra a autorização pela ANACOM da revogação desta licença, entendendo que quem a recebeu deve ir para a frente. A empresa também se pronunciou contra, com base em algumas razões, que não vou agora aqui alongar-me sobre elas, apenas recordando que o interesse público está acima dos interesses particulares e que o facto de não haver TDT com canais pagos é prejudicial às expectativas de crescimento que os produtores de conteúdo tinham para encontrar outras plataformas de distribuição desses conteúdos. Quanto ao Sol, o diretor deste jornal já aqui depois já deu a sua versão sobre como um projeto aparentemente condenado deixou de o estar. É claro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que eu agora, o que eu gostaria era de continuar a falar, mas estou a ser um bocado egoísta, porque o que eu queria falar a seguir é sobre o problema da transparência e da concorrência. É sobre a concorrência que... Mas agora não vou falar mais, Sr. Presidente, desculpe. Penso que esta introdução era importante e que pelo menos abriu alguns horizontes e colocou a questão como penso que ela pode e deve ser colocada. Muito obrigado.
Obrigado de nós, Sr. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Francisco Pinto Paulo Simão por estar aqui e pelo contributo que vai dar às audições que estamos a realizar. Como sabe, Sr. Doutor, estas audições surgiram inicialmente a pedido e formalizado pelo PSD, com uma base de raciocínio, digamos assim, que era que estamos perante um estado de condicionamento das liberdades de expressão. É nosso entendimento que isso não existe, mas também é nosso entendimento que vale a pena e devemos fazer uma reflexão sobre se há ou não condicionalismo ao direito de informar. E por isso a primeira pergunta que eu lhe colocava é se considera que existem, objetivamente, alguns condicionamentos ao direito de informar. A segunda questão tem a ver, que eu gostaria de ouvir o Sr. Doutor, teve a ver com um valor essencial para todos nós, que é a salvaguarda do pluralismo informativo. E esse salvaguarda do pluralismo informativo. E que isso só é possível, como bem sabe, quando temos uma comunicação social livre. E para ter uma comunicação social livre, há pelo menos alguns fatores tão determinantes. E eu só selecionaria dois, a transparência da propriedade, e o segundo, o direito de participação dos jornalistas nos órgãos de comunicação social. Ou seja, a sua participação na orientação editorial. E gostaria de colocar, no que diz respeito à transparência da propriedade, a seguinte questão. Se considera importante que seja claro para todos os cidadãos quem são os acionistas, ou seja, os beneficiários titulares dos órgãos de comunicação social, pela sua importância para os mercados, mas sobretudo para os próprios consumidores. Ligado a esta questão, gostaria de ouvir um pouco sobre a concorrência no mercado da comunicação social, que também tem vindo a ser discutida. Ou seja, se nós estamos perante algumas situações em que a lógica de mercado se sobrepõe ao rigor, à isenção e à objetividade dos órgãos de comunicação social estão obrigados. E coloco-lhe esta questão, dado que muitas pessoas têm dito sobre esta matéria, algumas reflexões, nomeadamente o jornalista Henrique Monteiro, que num artigo que publicou disse há empresas em que o seu objetivo social encontra-se apenas na informação, sem esquecer a procura de audiências, como é óbvio, e outros, o único objetivo é a influência que pode gerar essa mesma comunicação. Finalmente, a última questão, que também tem a ver com o que disse para termos uma comunicação social livre, tem a ver com a participação dos jornalistas. E nós sabemos que o doutor é defensor da participação dos jornalistas, nomeadamente através dos conselhos de redação. O que é que terá de ser feito para melhorar esta participação? Ou seja, em especial, na instituição dos conselhos de ações onde não existem. O que é que nós poderemos fazer para inverter algumas situações em que, efetivamente, os conselhos de ações não existem e os jornalistas não participam na linha editorial dos órgãos de comunicação social? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Paulo Simão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As perguntas que me coloca têm muita profundidade, têm muito interesse e é difícil responder em pouco tempo. Mas vou tentar. Eu começaria pelos fatores limitativos da concorrência, em termos nos termos em que abordou, que eu não vou repetir, a lógica do mercado, etc. E diria que nós vivemos, ou devemos viver, numa economia de mercado. E a transparência é fundamental. Estou absolutamente de acordo que é preciso saber, no caso dos média, e é por isso que as ações, quando são sociedades anónimas, devem ser todas nominativas. que se deve saber quem é. Agora, isso não tem sido praticado. Nós, todos os anos, publicamos o nosso relatório e dizemos quem são os nossos acionistas. Embora, numa empresa como é o nosso caso, cotada na Bolsa, quando aparecem sociedades com nomes que não sei quem são, e algumas até, se calhar, no estrangeiro, não posso dizer depois. É muito difícil nós, empresa neste caso, irmos tentar saber quem é o pai, o avô dessas sociedades. Ou se são bancos estrangeiros, por vezes até, quem é o verdadeiro detentor daquelas ações. Mas estou de acordo que a transparência é muito importante aí. Mas a transparência é também mais importante por outras razões. É que é essencial, quantos projetos editoriais nós conhecemos, que não têm possibilidade de sobrevivência, porque como empresas não têm hipóteses, não são rentáveis, e que são mantidos artificialmente por financiamentos, por financiadores que possivelmente têm finalidades diferentes, não as de serem empresas de média rentáveis, mas de exercerem influência através dos média, eventualmente, para ganharem dinheiro noutros negócios. Seja divulgando notícias que lhes interessem, ou opiniões também que lhes interessem, seja omitindo, esta parte da omissão muitas vezes é esquecida, notícias ou opiniões que não lhes interessa sejam divulgadas. E eu diria também que, se estamos a falar de concorrência, não há concorrência transparente quando temos de enfrentar um serviço público de televisão que só em 2009 recebeu do contribuinte 324, números redondos, milhões de euros. Só em 2009, subdivididos em indenizações compensatórias, 143, contribuição audiovisual, 118, e aumento de capital, 62. Números redondos, mais uma vez. E é um serviço público que compete no mercado da publicidade e que, além disso, compete na luta pelas audiências, visto que tem uma programação que, em muitos casos, pelo menos em minha opinião, eu estou aqui para dar a minha opinião, mas não cumpre as obrigações de serviço público. Portanto, eu julgo que, quando falamos de pluralismo, e o Sr. Deputado Serrano falou de pluralismo também, temos de ter em conta que é preciso que a concorrência seja transparente, porque de outra maneira não se consegue. É preciso que a propriedade seja transparente. É preciso que haja liberdade dentro dos grupos para que existam publicações com orientações diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. No grupo Impressa, eu penso que é óbvio que o Expresso tem um determinado tipo de orientação e a Visão tem outro. São concorrentes. Ainda bem que há concorrência dentro do grupo. Posso-lhe dar um exemplo concreto. Quando foi da guerra do Iraque, o Expresso tomou uma posição mais ou menos favorável e a Visão tomou uma posição desfavorável, equilibrada, mais ou menos desfavorável. E por isso também é importante que os estatutos editoriais, que é algo que a Lei de Imprensa prevê, é algo que nós metemos na Lei de Imprensa, julgo, na Comissão de 1975. Não me recordo já, estava no projeto que apresentei com o Dr. Sá Carneiro aqui nesta casa, em 71, se não estou em erro. Que os estatutos editoriais não sejam apenas um enunciado relativamente curto de princípios que todos aceitamos, mas que não definem a personalidade de cada publicação, de cada canal, de cada site informativo, mas que sejam algo que quem lá trabalha sabe. Quando eu vou trabalhar para aqui, é para este. É para este tipo de órgão de comunicação que eu vou trabalhar. Eu julgo que esse é um instrumento muito importante, tem sido muito pouco usado. E o outro, como referiu, é o dos conselhos de redação. Na mesma lei que apresentámos aqui, o Dr. Sá Carneiro e eu, em 71, nessa altura então, era algo de completamente revolucionário. Não passou, como é evidente. Conseguimos depois, na lei de 75, eu fiz parte da comissão que entrasse, os três dos conselhos de redação depois foram diminuídos, porque ao princípio eram vinculativos com o diretor, depois deixaram de ser. Agora, eu digo-lhe, eu, quando quero nomear um diretor de informação, um diretor editorial, é evidente que eu me interessa e gosto de ter um conselho de redação. Porque esse conselho de redação representa a redação. E se o conselho de redação se mostra relutante, eu não vou insistir. Posso tentar argumentar, posso tentar convencer. Mas se eu vejo que aquela redação não quer aquele diretor, seria, além de pouco inteligente, completamente errado da nossa parte, ir insistir numa pessoa que depois não conseguirá dirigir um grupo de jornalistas. De onde eu entendo que... Eu, por mim, não buscaria nada que os conselhos de redação voltassem a ter poderes vinculativos quanto ao diretor, por exemplo. Mas eu, não estamos a caminho disso. Se tivermos, é a caminho do contrário, quanto à franqueza, porque pouca gente partilha deste tipo de... preocupações. Também julgo que os códigos de conduta jornalística são muito importantes. Nós temos códigos de conduta jornalística nas publicações e na SIC, também nas publicações principais e na SIC. É algo que está publicado, que os nossos leitores, espectadores, utilizadores da internet podem brandir contra nós. É evidente que eu não estou a dizer que somos perfeitos. E há aqui pouca tentação sempre de dizer nós somos os maiores, nós somos formidáveis. Não somos perfeitos. Erramos muitas vezes. Fazemos disparates. Mas eu acho que aí o público perdoa sempre se a publicação ou se o meio de comunicação social vier dizer erramos, pedimos desculpa. Aí há uma compreensão. Se há arrogância, há não publicação dos direitos de resposta, há tratar mal os nossos consumidores. É para eles que nós trabalhamos. Não estamos a trabalhar para mais ninguém, senão para eles. E os próprios anunciantes só vêm a nós se souberem que nós temos público, se temos audiências. Às vezes, em revistas especializadas, são audiências pequenas, mas o anunciante sabe que ali vai diretamente ao seu alvo. Num canal generalista, são audiências muito mais vastas. Agora, o público, deixe-me só terminar dizendo isto, Sr. Presidente, o público é um grande aliado. Quando eu digo do público, não estou a falar do jornal do mesmo nome. Estou a falar dos telespectadores, dos leitores, dos utilizadores da internet, dos ouvintes da rádio. O público é um grande aliado do jornalismo independente e do jornalismo de qualidade. Se os deputados reparem, o público, apesar de não, talvez não preparado em termos de literacia mediática suficientemente para exercer esta função, tem sabido exercer o seu enorme poder ao longo dos séculos. É claro que há marketing, eu penso há pouco, sem usar a palavra, estava a referir-se a isso. É claro que há maneiras de obrigar as pessoas a irem ver um programa de televisão, a comprarem um livro ou a comprarem uma revista. Mas o público tem fechado canais de televisão. O público tem fechado canais, estações de rádio. Tem fechado jornais. Nós conhecemos N casos de jornais que foram, que tiveram enorme importância e que depois, por erros próprios, caíram e o público não perdoou. Fechou, não comprou mais. Aquela tese, o público engole tudo. O público, eu acho que não perdoa. Não perdoa que o enganem. E isto não se aplica só aos meios de comunicação social, aplica-se às peças de teatro, aplica-se aos filmes, aplica-se aos livros, aplica-se a empresas de videodoméstico que não têm os catálogos devidos. E, portanto, não partamos do princípio de que o público é aquilo que não é capaz de decidir a nada. Eu penso que decide muito bem o que é bom ou o que é mau, talvez melhor o que lhe interessa e o que não lhe interessa, e age em conformidade, condenando ao fracasso ou promovendo ao êxito o que considera melhor.
Doutor, se me permite, eu penso que...
Vou falar demais.
Não, pelo contrário. Tocou basicamente nas questões todas, mas pelas minhas anotações, exceto uma, que era se considera que existe um condicionamento ao direito de informar.
Tudo isto que eu estive a dizer mostra que, quer pelo lado da legislação, quer, e eu não quis, mais uma vez estou a tentar não falar demais, entrar pelo lado do excesso de regulamentação e de regulação, que é outra questão, está ligada, mas é outra questão. Quer pelo lado do excesso de legislação, quer pelo lado do excesso de regulamentação e regulação, quer pelas preocupações, talvez não suficientes, sobre o papel que os jornalistas, devidamente organizados, em conselhos de redação, e que o estatuto editorial, esse papel talvez não seja preenchido. Quer pelo facto de, como já disse aqui também, haver uma concorrência do serviço público. Eu acho que respondi à questão, desculpe. Quer pelo facto de, como já disse aqui, haver possibilidades de projetos de comunicação social serem mantidos artificialmente. Tudo isto são fatores que diminuem e que complicam a concorrência.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Francisco Pinto Balsemão, que é, sem dúvida, uma figura incontornável das últimas décadas da imprensa em Portugal. Como já aqui nos disse, foi um dos proponentes na ala liberal de uma lei de imprensa, noutros tempos, e foi também primeiro-ministro de um governo em que participou o meu partido e, portanto, não posso deixar de lhe dar uma saudação particular e dizer que muito nos honra que esteja cá a responder às nossas perguntas. A minha primeira pergunta era de caráter muito geral. Tem-se falado aqui, nestas audições, da importância que a publicidade tem como fonte de receita dos órgãos de comunicação social e da forma como a publicidade do Estado ou do setor empresarial do Estado pode ser utilizada como forma de pressão. Eu gostava de saber se o setor veria com bons olhos a existência de legislação à semelhança do que já acontece com a publicidade em órgãos de comunicação locais, se veria com bons olhos a existência de uma lei que regulamentasse esta questão também para os órgãos de comunicação nacionais. Depois gostaria também de lhe perguntar em relação a pressões...
Senhora deputada, peço desculpa, que o doutor Pinto Balsemão, se pode explicar melhor essa...
Uma lei no sentido, sobretudo, de assegurar a transparência e de criar critérios objetivos para a distribuição dessa publicidade. Do Estado. Estou sempre a falar de publicidade do Estado, obviamente publicidade dos privados, cada um fará aquilo que entende, como é evidente. Em relação a outra questão, o Dr. Henrique Monteiro falou-nos aqui em algumas pressões sofridas a quando da publicação de algumas notícias mais desconfortáveis para o Governo. Eu gostava de saber se foi também confrontado com algum tipo, com algumas pressões deste tipo e, de uma forma geral, e dada a sua grande experiência, como é que vê a relação do Governo do Sr. Engenheiro Sócrates com a comunicação social? Terceira questão, em relação ao ongoing. Este grupo tem uma relação com o seu grupo que é por todos nós conhecida. E também, e eu gostava de lhe perguntar se era possível contar-nos um bocadinho essa história, sobretudo a forma como viu a sua relação com este grupo, sobre dois aspectos. Primeiro, a dependência ou não em relação ao crédito bancário, porque muito tem sido falado também da forma como a necessidade de crédito pode ser utilizada como forma de pressão e forma de condicionamento, e se alguma vez viu na atuação do ongoing alguma motivação política. E, por último, em relação à Prisa e ao caso da suspensão do telejornal de sexta-feira, eu gostava de lhe perguntar se acha possível que tenha havido alguma pressão. E neste caso, e não querendo ser indiscreta e não querendo de modo nenhum pôr em causa o seu cavalheirismo, que sei que é muito, mas a verdade é que na audição anterior a Sra. Manuela Moura Guedes relatou uma conversa que não lhe teria sido contada por si, mas que ela conheceria a existência, entre si e o Sr. Sebrien, da Prisa, que penso ser seu amigo, em que este teria confessado estar, teria tido um desabafo, em que confessava estar cansado dos telefonemas recebidos de Portugal e da parte do Sr. Primeiro-Ministro ou de pessoas ligadas ao Sr. Primeiro-Ministro, pressionando para o fim do jornal de sexta. Eu queria saber, não querendo que com isto que cometa nenhuma inconfidência, mas queria saber se está em condições de confirmar ou infirmar este relato. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora vou ser bastante mais rápido. Quanto à publicidade do Estado, no que toca ao grupo empresa, o Estado não é um grande cliente. E, aliás, quando é, paga bastante mal, devo dizer. Uh,
princípio sido dito, já nos foi dito que o principal cliente de fornecedor de publicidade é o Estado e, portanto, fico...
Posso dizer que isso pode acontecer, por exemplo, em jornais regionais, onde os editais, etc., tudo isso são um peso importante. No nosso caso, eu presumi que a pergunta me ia ser feita, nós temos a roda de... o Estado é a roda de 4-5%. Sem incluir as empresas públicas. Portanto, Estado, outros organismos públicos, autarquias. Portanto, é muito pouco. Isto é, na imprensa, na televisão, e nem a menos. 4%, 3,99% é o que eu tenho aqui. Quanto a pressões... Ah, senhor deputado, quanto a pressões, devo dizer-lhe que já recebi críticas, queixas de... vários presidentes da República, primeiros ministros, ministros, secretários de Estado, presidentes de Câmara, deputados, claro, também. Umas são mais amargas, outras são mais violentas, outras são mais subtis, o problema é ceder ou não ceder. E às vezes têm fundamento essas críticas e essas queixas. E quando têm fundamento, e volto ao problema de confessar o erro e ser humilde e saber repará-lo, nesses casos eu procurei sempre, através, claro, dos diretores editoriais, que os erros fossem corrigidos, o que normalmente aconteceu, porque nós não estamos de má fé contra ninguém, ao contrário do que muitas vezes pensam, não é para fazer, para desgraçar alguém, alguma empresa, alguma pessoa. Eu, pelo menos, o jornalismo em que eu acredito não é para isso. E depois, há casos em que os queixosos não tinham razão e não têm razão, e aí eu procuro explicar-lhes que os médias não existem para os servir ou para os perseguir, mas para fazer jornalismo. Uns aceitam, outros não. Também acho que há que dar a estas irrupções a devida importância, a importância que têm, e regra geral não é tão importante como os ofendidos, entre aspas, pensam. E mais, eu há muito tempo que procuro não atender o telefone ao sábado, que é o dia em que o Expresso sai. E à segunda-feira, normalmente estão mais calmos. A outra pergunta é sobre o ongoing. Eu acho que uma parte das questões que aqui levantou devem ser colocadas, não a mim, mas ao representante da ongoing, que julgo também virá a estas audições. O que eu tinha a contar sobre o ongoing já relatei há pouco, e foi por isso que eu disse que algumas das vossas perguntas já estariam respondidas. Penso que não vale a pena repetir. Acho que, em termos políticos, não sei responder-lhe. Penso que, no entanto, o conceito ou a visão sobre o que são projetos jornalísticos e sobre o papel dos média nas sociedades democráticas não coincide com o nosso. E isso incomoda-me, sobretudo, pelo muito respeito que tenho pela memória do engenheiro Luís Vasconcelos, que foi um dos acionistas fundadores, embora com uma posição muito pequena, mas foi acionista fundador da empresa, mas principalmente foi alguém que esteve sempre comigo a nível profissional e pessoal e que infelizmente morreu já lá vai mais de um ano, e eu, quando falo disso, ainda me comovo. Quanto à prisa e às inconfidências ou confidências, a deputada começou por dizer que eu era um cavalheiro e eu agradeço-lhe e para confirmar, não lhe vou dizer mais nada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor Pinto Balsemão, muito boa tarde. O Sr. acabou de nos brindar na sua primeira intervenção com um interessante exercício sobre as virtualidades, mas também as limitações do acaso. E se bem percebi esse seu jogo, digamos assim, nada é obra do acaso, e aquilo que alguém imaginou ser possível acabou por não ser construído, aliás, foi mesmo desconstruído pela intervenção de outros. E é exatamente sobre este aspecto que incidem as minhas perguntas. E a primeira é sobre a operação de aumento de capital da empresa. A primeira pergunta é se essa iniciativa, essa tentativa era genuína ou se, ao contrário, serviu de cortina para esconder uma outra intenção empresarial, digamos assim, ou se quiser, e para ser mais claro, porque nós já ouvimos isso aqui, há quem considere que a ongoing fez essa tentativa junto da empresa para abrir o campo a uma maior naturalidade da posterior iniciativa de aquisição da Media Capital. E, portanto, por isso eu lhe perguntava, dado que foi uma operação com a qual inevitavelmente contactou e teve conhecimento e sobre a qual decidiu, se sim ou não essa intenção era, portanto, genuína. A segunda pergunta ainda sobre esta situação, é, já agora que falou nisso, quem financiava os 20 milhões que lhe queriam emprestar e quem financiava o resto da operação, porque suponho eu que a ongoing precisaria muito mais do que 20 milhões. Mudando de assunto, e eu não posso, nenhum de nós ignora que o Sr. Pinto Balsemão já exerceu as funções de Primeiro-Ministro, e eu, tendo isso na memória, pergunto-lhe se acha possível que uma empresa com o papel que desempenha a Portugal Telecom e com a relação que o Estado tem e que está estatutariamente definida na PT, se acha possível que a Portugal Telecom tenha decidido adquirir a Media Capital, ou parte do capital da sociedade Media Capital, sem conhecimento do governo português e, enfim, e em concreto do Sr. Primeiro-Ministro. Dado que, já sabemos, aliás, o doutor disse-o, que o primeiro, o governo, pelo menos, decidiu não autorizar a operação. Resta saber se decidiu autorizar a operação. Portanto, sabotou no fim, decidiu não permitir a operação. Resta agora saber se terá tido conhecimento ou terá sido mesmo o promotor dessa operação. Segunda pergunta sobre isto, e descendo, passando do terreno dos cenários para o terreno dos negócios, eu perguntar-lhe-ia, enquanto expert nesta matéria, se não acha que esta operação decidida pela Portugal Telecom, vá-se lá saber com que interesse e motivações, mas independentemente disso, a pergunta é, vê ou não alguma racionalidade económica na decisão da Portugal Telecom adquirir a TVI? Porque esse também é um assunto que está em debate. Se essa operação tinha fundamentação nas necessidades de crescimento e desenvolvimento da atividade da PT ou se era uma operação sobre a qual se montou uma intencionalidade política que visava o controle do, produção, do produto informativo da TVI. Aproximando-me do fim, gostaria também de lhe perguntar se, na sequência do insucesso da operação de compra da TVI, se a Portugal Telecom intensificou ou não os acordos com a empresa em matéria de conteúdo e, eventualmente, outros. Foi um aspecto que já aqui foi referido. Julgo que melhor do que ninguém, o Dr. Pinto Balsemão nos poderá dizer se isso foi ou não foi assim. Não querendo que o Sr. aliás, acho que era uma tentativa inglória da minha parte, que o Sr. abandone o seu cavalheirismo, usando a expressão da deputada Cília Meirelles, no entanto, eu gostaria de lhe formular a seguinte pergunta. Conhece, direta ou indiretamente, manifestações...
Peço-lhe concluir,
do, estou mesmo a concluir, do Sr. Primeiro-Ministro, de desagrado, de discordância, de crítica, não quero dizer, não incluo aqui o adjetivo feroz, que é um adjetivo que o Primeiro-Ministro usa relativamente a ele próprio, mas se conhece ou não manifestações deste tipo provenientes do Primeiro-Ministro relativamente àquilo que a TVI ia produzindo à sexta-feira enquanto canal de informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Mais um conjunto de perguntas muito interessante. Eu estou sempre aqui a tentar ser breve, mas não me apetece nada de falar mais. Sobre o primeiro ponto, referente ao ongoing, eu trouxe aqui uma afirmação que nós divulgarmos, ou que eu divulguei, em agosto de 2009, onde, se não se importa a lei, é curto, quero reafirmar que a situação financeira do grupo empresa tem vindo a melhorar de forma francamente positiva, como comprovam os resultados do segundo trimestre, pelo que, tal como já manifestei em sede própria, ou seja, junto da ongoing, e agora, repito, não vejo necessidade de um aumento de capital que levaria ainda por cima a uma alteração da posição de controlo que detenha. E concluí dizendo, finalmente reitero, que a empresa está confiante no cumprimento dos objetivos definidos no início do ano, que eram resultados positivos e que, como já aqui disse, vão ser. Sobre o financiamento, o Sr. Deputado referiu-se especialmente aos tais 20 milhões que nos seriam emprestados. Bem, isso fazia parte, o financiamento viria da ongoing. A partir daí não sei onde é que eles iriam ser enfim, angariados. E sobre esse aspecto não lhe posso dizer mais nada porque não sei. Até porque, logo na primeira conversa que houve sobre isso, e eu repito que eu acho que os acionistas, e por cima um acionista com mais de 20%, têm todo o direito de propor, ter ideias, de falar com a Comissão Executiva, neste caso, sobre aquilo que entendam. Agora, como também foi dito na altura, há maiorias e há minorias, e enquanto estivermos numa economia de mercado, e em sociedades anónimas, onde isso é claro, as minorias são protegidas por lei, têm todos os direitos que a lei lhes confere, mas a maioria tem de mandar, penso eu. Isto sobre o ongoing. Sobre se a PT avançaria sem conhecimento do Governo, que era a minha convicção, eu acho que não, mas não lhe posso dizer mais nada, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que não sabia. Depois, acho que é pouco lógico, é pouco normal, mas, enfim, neste momento não temos provas do contrário. Sobre a racionalidade económica deste negócio. Eu queria lembrar aqui que a PT, quando as tentativas que anteriores de conteúdos não tinham corrido muito bem, comprou a Luz ao Mundo, acabou por vendê-la, com preço muito inferior, meteu-se em dois canais de televisão, que era o CNL, o canal Notícias de Lisboa, e também num projeto em relação à RTPN, se não estou em erro, e o canal Notícias de Lisboa acabou por ser, enfim, ajudado e modificado pela SIC e transformou-se na SIC Notícias. Eu penso que em boa hora, acho que a SIC Notícias é um bom contributo para a informação em Portugal. E a RTPN também teve uma evolução. Sr. Deputado, voltando à história da concorrência, Sr. Deputado Serrano, porque eu acho que os distribuidores de conteúdos, em princípio, isto não pode ser uma regra total e absoluta, deveriam abster-se de serem também produtores de conteúdos, não só porque estes resultados não são grande coisa, mas de vez em quando não resistem. E não deviam, porque, sendo eles financeiramente, as telecoms, não é? Muito mais poderosas financeiramente do que as empresas de média, caminhar-se-ia para uma posição super dominante, o que afetaria realmente não só a transparência, mas a atomicidade indispensável do mercado, ou apenas um determinado grau de atomicidade. quanto aos acordos com a empresa, que eu penso foi a sua quarta questão, nós, quando há 10 anos mais ou menos, fizemos um acordo com então PT Multimédia, que hoje em dia é a Zone, e foi através disso que o CNL se transformou, ou acabou, e se criou a SIC Notícias, e depois lançámos outros canais temáticos. Depois, como sabe, houve um split na PT e surgiu a Zone, a ex-PT Multimédia, e ao longo de 2009 nós renegociámos com a Zone o contrato existente, negociámos com a PT, com o Mel, neste caso, um fornecimento de conteúdos autónomos, que ele estava ainda ligado à Mel e foi preciso separar. Isso começou muito antes de tudo isto, e, portanto, estas negociações demoram sempre tempo, começou bastante antes. E, entretanto, também, já agora, para completar a informação, fechámos com a Zone em fevereiro ou março, fechámos com a PT em julho, com o Mel, e fechámos agora com a Cablevisão, que é o terceiro player principal, embora haja outros com quem nos damos muito bem e estamos também no mercado com eles. Deixe-me só acrescentar, Sr. Deputado, que estes contratos não são um favor que os distribuidores nos fazem. Estes contratos são feitos porque os distribuidores precisam de nós, precisam de nossos conteúdos. Tal nós como precisamos. Nós precisamos deles para nos distribuírem. Os contratos, normalmente, são uma troca de serviços. Aqui, como na publicidade, não é uma troca de favores. Nós não andamos aqui a fazer favores uns aos outros. E, portanto, eu julgo que todos estes distribuidores estão satisfeitos, e acrescentaria a Sonaicom também, não é que está no mercado, estão satisfeitos, bem como os distribuidores via telefones móveis, estão satisfeitos com os nossos serviços e por isso nos pagam pelos nossos conteúdos. A última pergunta, manifestações de desagrado do Primeiro-Ministro, se eu bem me recordo, a pergunta era quanto ao jornal de sexta-feira da TV, era concretamente sobre isso. Acho que algumas delas foram públicas, numa além dessas, comigo, pessoalmente. Comigo, as conversas, que aliás não são muitas com o Primeiro-Ministro José Sócrates, reservo-as. Acho que não devem ser reveladas. Fora daquilo que eu vi e li nos jornais, e, por exemplo, numa entrevista que o Primeiro-Ministro deu na SIC com o Ricardo Costa e o Nicolau Santos, se não estou em erro, ele aí também disse o que pensava sobre o jornal de sexta. Não me lembro de mais. Não me lembro de outras, enfim, coisas que não sejam públicas, não tenho nada a acrescentar.
Sr. Doutor, se me permite, só uma precisão, eu sei que o Sr. Doutor respondeu, mas eu é que não. Eu penso que o Sr. Deputado tinha perguntado se após ter sido gurado o negócio de aquisição da Média Capital por parte da PT, se após teria havido uma intensificação dos acordos de conteúdos com a empresa. Penso que E o Sr. referiu que há uma série de acordos e de contratos que vêm de trás, mas...
Não, mas este não sei se está ligado, está. Este do Mel é concluído em julho, mas é começado muito antes. Portanto, não é bem após, as coisas não é.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Pinto Balsemão. E começar esta minha intervenção registando, de facto, um mundo que nos divide, de diferença na perspectiva que temos da comunicação social e do papel dos grupos económicos na comunicação social, e obviamente que essas diferenças terão obrigatoriamente que ser tidas em conta nas perguntas que gostaria de colocar e que certamente nas respostas que me dará às questões que queria colocar. Antes de mais, queria colocar uma que não tem nada de ideológico, é um apelo a que nos pudesse deixar aqui os dados sobre a publicidade do Grupo Empresa, se tiver esses dados discriminados em termos de percentagem das receitas publicitárias nas receitas do grupo e relativamente à sua fonte, tendo em conta o anunciante, se tiver essa discriminação e se nos puder fornecer esses elementos. Queria agora, num outro conjunto de questões, referir-me expressamente a uma entrevista que o senhor deu ao Jornal Público e que já aqui fez hoje a referência, em que, para além da questão que já aqui referiu, do plano do governo ter um plano para enfraquecer os grupos de comunicação social privados, a uma determinada altura, os jornalistas lhe perguntam se o governo quis fortalecer o grupo do Estado ou colocar os privados em situação de dependência, e o senhor diz as duas coisas. Perguntado se isso surtiu efeito, responde: se olharmos para os jornais, para a informação das televisões, acho que não surtiu efeito em termos gerais. O que não quer dizer que não tenha existido alturas em que tenham conseguido os seus objetivos. E, portanto, gostaria que, a propósito desta reflexão, nos pudesse aprofundar esta reflexão, particularmente naquelas situações em que, de facto, o Governo cumpriu os objetivos que tinha com este plano de enfraquecimento e, portanto, de dependência, de colocação na dependência dos grupos privados e de fortalecimento do grupo do Estado. Mas há uma outra questão sobre a qual gostava também de colocar algumas perguntas e que tem a ver com as ligações entre grupos económicos e financeiros privados e grupos de comunicação social e, particularmente, numa questão que tem aqui sido reiteradamente colocada, que tem a ver com situações de órgãos de comunicação social que dão prejuízo e que, apesar disso, não constituem um problema para os grupos económicos seus proprietários. Foi aqui dado um exemplo, numa das primeiras audições, relativamente ao Jornal Público, e eu gostava de lhe perguntar que tipo de interesses é que um grupo económico pode entender que são suficientemente relevantes para manter um negócio que dá prejuízo. E, portanto, tendo os grupos económicos privados, como é natural na economia em que vivemos, tendo o objetivo do lucro, o que interesse é que podem justificar que um grupo económico tenha um órgão de comunicação social quando ele dá prejuízo? Gostava também de lhe perguntar se entende de facto que os grupos privados e a participação dos grupos económicos privados no âmbito da comunicação social são de facto garante de independência da comunicação social. E queria colocar esta questão, confrontando-o até com uma resposta que dá nesta mesma entrevista ao Jornal Público, quando lhe é perguntado de onde vem o poder de um diretor de informação, e a resposta que dá é a seguinte: o diretor de um jornal ou de um canal de informação, enquanto tiver a confiança da administração, terá de ter todo o poder. Se perder a confiança nele, demito. E apelando aqui também à resposta que foi dada nesta comissão também, do diretor do Expresso, que, respondendo a uma pergunta do PCP, nos disse que os órgãos de comunicação social que não são suscetíveis de serem condicionados são aqueles que, à partida, estão alinhados ou com o poder económico ou com o poder político. E, portanto, gostava que nos pudesse dizer, se entende de facto que a participação dos grupos económicos privados na comunicação social é de facto um garante da independência desta comunicação social. E, sobretudo, tendo em conta o tipo de relações que hoje se estabelecem entre grupos económicos, grupos de comunicação social, grupos financeiros, as relações de dependência, por exemplo, dos órgãos de comunicação social em relação ao crédito bancário, em relação à publicidade, em que medida é que está hoje garantida a independência da comunicação social e o pluralismo na comunicação social? E dava aqui três exemplos apenas. Um primeiro que tem que ver com as relações entre o BCP e o Sol, em que o diretor do Sol denuncia uma tentativa de estrangulamento financeiro por parte de um grupo financeiro privado a um órgão de comunicação social com motivações políticas. Um segundo exemplo, que foi aqui trazido também pelo diretor do Expresso, e que teve a ver com o corte da publicidade do Banco Espírito Santo no Expresso e com as dificuldades económicas que isso levantou na altura. E um terceiro exemplo, que tem que ver com as participações cruzadas e o nível de interesses cruzados que existem, por exemplo, entre a PT, a Ongoing, a empresa, a Média Capital, sendo certo que a Ongoing detém uma participação significativa no grupo empresa.
Peço concluso,
claro. Sr. Presidente, a Ongoing tem uma participação significativa no grupo empresa, mas é, por sua vez, também acionista, um acionista da PT, inclusivamente com dois administradores indicados por si no Conselho de Administração da PT, e, portanto, gostaria, com estes três exemplos, que nos pudesse dizer se, de facto, com o tipo de relações económicas que hoje estabelecem, com as ligações que existem entre grupos económicos e grupos financeiros, e também com este poder executivo, este poder político e executivo que temos hoje, se estão garantidas, de facto, condições de independência e de pluralismo na comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Paulo Simão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais um conjunto de questões que daria para ficarmos aqui largas horas. São todas elas muito interessantes e, apesar do mundo que nos divide, como começou por dizer. Eu, há pouco, naquela exposição longa, exposição inicial que fiz, disse, ou numa segunda intervenção, acho que foi na segunda intervenção, não foi na longa exposição inicial, que para que houvesse transparência da concorrência era preciso que ficasse claro, o que não é possível por lei, nem por obrigação, quais são os projetos de média que, e as empresas de média que ganham dinheiro e que, portanto, garantem a viabilidade da empresa, a rentabilidade da empresa, a possibilidade de crescimento da empresa, pelos seus próprios meios, e aquelas que perdem dinheiro e continuam a existir. Portanto, já, penso que já me referi disso, e já referi também que não há transparência na concorrência quando tal sucede. Depois, quanto aos grupos privados serem ou não garantes da independência, eu acho que depende, como em tudo. Há grupos privados que, em minha opinião, são garantes da independência. Pode haver grupos privados que existam para determinadas finalidades que não são as finalidades de um projeto jornalístico puro e duro e que existem por outras razões, como acabei de dizer quando respondi à primeira parte da questão que levantou. Depois, sobre os poderes e das administrações nas empresas privadas de comunicação social. É evidente que o diretor de informação tem de ter plenos poderes. Eu, por mim, isso não ponho em causa. Agora, também é evidente que o diretor de informação é nomeado pelo Conselho de Administração, que procura, no meu caso, procuro sempre ter o parecer favorável do Conselho de Redação, como aqui já expus. Mas também é evidente, em minha opinião, que enquanto vivemos numa economia de mercado, para não dizer uma sociedade capitalista, o Conselho de Administração tem de ter o poder de demitir o diretor de informação quando ele deixar de merecer a sua confiança. Não vejo que isto aqui tenha nada de novo. Então, estamos ali a criar um ente à parte que funciona em autogestão, sem qualquer possibilidade de interferência. Acho que isto é muito claro. E acho que isto também, de novo, tem a ver, voltando à sua pergunta, são ou não garantes da independência, tem muito a ver com a visão que se tem, com o projeto que se tem, com aquilo que se pretende quando nós nos empenhamos num projeto jornalístico que quer ser apenas jornalístico, que quer dar notícias, sabendo separá-las da opinião, que quer veicular opiniões, que quer representar as várias correntes que existem na sociedade, etc. Não vou agora aqui. Já ia avançar para tudo aquilo que eu penso que são as funções dos meios de comunicação social. Mas quando é assim, temos de ser independentes em termos de rentabilidade. E eu julgo que os grupos privados são muito mais garantes do jornalismo, da liberdade de expressão, do que os meios que estão em poder do Estado e que estão sempre sujeitos às flutuações e às dificuldades e às influências políticas e, em muitos casos, aos subsídios. A subsídio-dependência é, como a palavra indica, uma forma muito grande de dependência nesta área, como em muitas outras. Também diria, para ficar claro, que eu não acho que os bancos sejam obrigados a financiar projetos ou empresas de comunicação social se os próprios bancos entendem que esse projeto não é viável. Ou seja, então, se não caímos aqui numa situação que é inversa. Existem empresas de comunicação social que não são viáveis, mas os bancos têm de as financiar, porque senão estão a atentar contra a liberdade de expressão. expressa, não faz qualquer sentido. O Sr. Deputado falou também das pressões dos anunciantes. E eu acho que aí esse tipo de pressões existem, sempre existiram e vão continuar a existir. Só que, ao pé das interferências políticas, legislativas, administrativas, do poder político, mas não apenas do poder político, dos outros poderes, do poder económico, do poder desportivo, do poder cultural, que também existe, ao pé também das consequências que, para o direito a informar e para o direito a ser informado da revolução digital, de tudo o que está a acontecer e que não merece qualquer atenção por parte dos nossos políticos neste momento, eu gostava de ir ainda, mas já não vou ter tempo, as pressões dos anunciantes, que são, quanto a mim, um assunto menor. Porquê? Porque sempre existiram. Acho que eu me lembro de estar nisto, já estou desde os anos 60, quase 50 anos. Existiu, e é um assunto que será melhor ou pior resolvido conforme o média, o meio e o anunciante entenderem que a publicidade não é uma troca de favores, mais uma vez. A publicidade é uma troca de serviços. E com mais ou menos demora, é sempre possível chegar ao momento em que o anunciante compreende, em primeiro lugar, que o meio ou meios em causa, afinal, não o perseguem, mas também não estão dispostos a ceder. Isso é parte do nosso lado, não estarmos dispostos a ceder. E, por outro lado, que o meio ou meios em causa, a quem cortaram a publicidade, afinal, lhes são úteis ou são imprescindíveis para a divulgação pela via da publicidade dos seus bens e serviços. E que esse meio ou meios conseguem viver sem aquele anunciante, porque, pelo menos felizmente, quando as empresas são rentáveis, porque têm muitos outros anunciantes. Não dependem apenas de um anunciante. Isto é muito importante que se compreenda. Quanto às participações cruzadas, o que é a última questão, acho que estou a responder, penso eu que, mais uma vez, como pormenores demais, se calhar, às suas questões. A ERC decidiu que, no caso concreto que referiu, a empresa ongoing não poderá manter as participações, a participação que tem da empresa, se efetivamente adquirir os 30% ou 30% e tal da média capital e nunca poderá ultrapassar 1% por via direta ou indireta. Portanto, aqui é um caso concreto em que uma participação cruzada realmente foi proibida. E eu acho que faz algum sentido que ninguém pode ser diretor do Sporting e do Benfica ao mesmo tempo.
Doutor, se me permite, pelas minhas anotações, havia só uma questão, que penso até que foi a primeira, referindo-se a declarações do Sr. numa entrevista, em que diz que o Governo, em alguns casos, conseguiu atingir os seus objetivos. A que situações é que se referiria?
Estou-me a repetir. Eu acho que o Governo atingiu os objetivos, os Governos, não estou a falar deste em especial, quando cortam a publicidade do Estado, quando criam leis e regulamentações que são excessivas, e isso acontece hoje em dia bastante, quer quanto à publicidade, quer quanto aos conteúdos, quer quanto ao próprio funcionamento das empresas. Isso também acontece em determinadas ocasiões em que as fontes de informação são privilegiadas para uns e são estancadas para outros. Acho que isso já foi aqui referido por outras pessoas que aqui vieram depor, e, portanto, há alturas em que conseguem os seus objetivos. A nossa função é não aceitar, é lutar, e não ficar apavorado, não entrar em pânico e ir para a frente. Não é tão complicado como parece. É preciso ter coragem.
Obrigado, Dr. Pinto Balsemão. Vamos agora fazer uma segunda ronda, pedir aos seus deputados para serem mais concisos, 3 minutos apenas a cada senhor deputado. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São três questões apenas e muito diretas e, julgo, concisas. A primeira prende-se ainda com a ongoing, nomeadamente com a relação... Portanto, eu já percebi que, em certo sentido, há alguma prudência, digamos assim, do Sr. em abordar a questão negocial, digamos assim, em termos de processo de aumento de capital, etc., tudo aquilo que conhecemos. Mas a minha pergunta era o seguinte: enquanto acionista da empresa, o ongoing alguma vez tentou pôr em cima da mesa, digamos assim, discutir, alterar, condicionar aquilo que é a linha editorial das publicações da empresa? Isto foi assunto de discussão por parte do acionista ongoing? É a primeira questão. A segunda, ou as outras duas, têm a ver com questões de atualidade, mas nós temos feito com alguma regularidade estas perguntas aos nossos convidados, que possam, no fundo, dar-nos também contributos para a nossa reflexão sobre estes assuntos. E o primeiro tem a ver com o jornal de sexta-feira, o célebre suspensão do jornal de sexta-feira da TVI, designadamente com a decisão, e acho que a sua opinião aí pode ser interessante e relevante, mesmo que a queira fazer de forma mais abstrata, que é isso que para nós é também relevante, se lhe parece normal que um jornal nacional que estava, de facto, em antena durante vários meses, portanto não houve qualquer alteração durante o verão passado, tenha sido suspenso de forma inopinada de um dia para o outro, eu diria, por uma decisão da administração da estação, segundo algumas versões até do acionista espanhol da Prisa, concretamente. E, portanto, sem auscultar sequer o diretor de informação, nem os jornalistas que no dia-a-dia trabalhavam esse mesmo jornal. E, portanto, ouvir a sua opinião, se lhe parece que isto é um processo normal ou se algo de estranho se poderá ter passado com esta decisão. A última, apelando também à sua grande experiência, desde do jornalismo até à propriedade de um grande grupo de comunicação social, sobre um caso também ocorrido no nosso país recentemente, de uma personalidade, jornalista, mas nem era nessa condição que estava a escrever, portanto, um cronista no nosso país, Mário Crespo, que viu a sua crónica ser, nas palavras do próprio, censurada, ou pelo menos não publicada, também, aparentemente, por uma divergência de conteúdo por parte do diretor de um jornal. E, portanto, não peço opinião, evidentemente, não é isso que está em causa sobre a crónica em si, mas apenas sobre a decisão de, numa crónica de autor, portanto assinada, não ter sido publicada pelas razões que são conhecidas, publicamente conhecidas. Muito obrigado.
Provavelmente, pela adiantada hora, eu vou então pedir aos seus deputados todos para... Vamos tomando aqui nota das questões. Dou a palavra ao seu deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes mais cumprimentar o Dr. Francisco Pinto Balsemão por estar aqui presente e pelas respostas que já nos deixou. Como sabe, estamos aqui a discutir a questão de um requerimento do PST, nomeadamente sobre a liberdade, o exercício da liberdade de expressão em Portugal. Eu queria fazer só aqui um preâmbulo muito rápido relativamente aos cenários que apresentou na primeira intervenção, aos dois cenários que aqui apresentou, um cenário A, um cenário bingo, e um cenário B, digamos, um cenário mais soft, que seria, digamos, entre um plano conspirativo. E eu creio que há uma outra terceira hipótese, é a não existência de plano algum. E deu alguns casos e alguns exemplos relativamente a esta matéria. E gostaria também que opinasse sobre estas questões. O anterior governo do Partido Socialista foi provavelmente o primeiro, que me recordo, que manteve as administrações, quer da RDP, quer da RTP, que vinham já de governos anteriores. Referiu há pouco, e vamos admitir por verdadeiro, que as empresas públicas de comunicação social são mais suscetíveis, creio, de serem influenciadas. Gostaria que também, digamos, comentasse o facto de as administrações que vinham de governos anteriores se tivessem mantido com o governo do PS. Falou do excesso de legislação e, digamos, e deu o caso da ERC e do papel da ERC muito interventivo, mas também resistei numa das últimas intervenções a valia do papel da entidade reguladora, nomeadamente na limitação das participações cruzadas da ongoing na empresa e na média capital, dizendo, e nós subscrevemos essa opinião, que, digamos, essa limitação faz sentido. E, portanto, aqui, digamos, é a valia e é a razão de ser de entidades reguladoras como estas, creio que está nesta decisão que foi determinada. Mas também foi nos últimos anos que apareceram outros canais, de facto, a TVI 24, por exemplo, alargando a própria concorrência, Sei, espero estar a interpretar bem, que o Dr. Pinto Balsemão sempre foi, e já o disse aqui, favorável à concorrência, dizendo até que é o mercado e o leitor ou o telespectador que decide, em última instância, a valia do órgão de comunicação social, e por isso também, em certo sentido, também não percebemos não é a palavra aversão, mas digamos a limitação que põe à existência de um quinto canal, porque de facto é no meio de mercado de capitalista, como referiu também, que, digamos, e no mercado também ele global, desse ponto de vista, que devem ser entendidas estas questões. Foi também, nos últimos anos, que as regiões autónomas tiveram acesso a canais abertos. Portanto, há aqui alguns dados que vão um pouco contra qualquer cenário ou qualquer hipótese conspirativa, seja ela uma hipótese A ou uma hipótese B, na nossa opinião. Mas eu queria deixar duas questões muito concretas e que têm a ver com o papel das empresas de telecomunicações e das televisões e das empresas de comunicação social e deste cruzamento e da importância que se tem atualmente e no futuro. Isto é, qual é o caminho, na sua opinião, que este tipo de convergência terá? Já sabemos o que tem, mas digamos, qual é o caminho, qual é o trajeto que este tipo de convergência entre empresas de telecomunicações e empresas de comunicação social terá no futuro? E uma última questão que incorpora o nosso requerimento, que tem a ver com a precariedade laboral dos jornalistas e também com outra questão que tem a ver com a falta de memória nos órgãos de comunicação social, isto é, com a saída de jornalistas, constantemente de jornalistas com mais experiência, com mais memória, e qual é, digamos, a consequência que isso tem, quer na autonomia, quer na independência das próprias redações, e que, na nossa opinião, pode até ter consequências éticas e deontológicas no exercício da profissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha apenas mais duas perguntas. A primeira é repescar uma pergunta que lhe fiz sobre como é que comentava a relação do Sr. Primeiro-Ministro Engenheiro Sócrates com a comunicação social. E para mim é particularmente relevante a sua resposta porque dá-se o caso do Sr. já ter sido Primeiro-Ministro e ser uma figura importantíssima da comunicação social. Portanto, acho que podemos dizer, sem correr o risco de exagerar, que é provavelmente a pessoa mais qualificada para comentar esta relação por essa sua dupla função. A segunda também tem a ver com uma resposta que me deu. A Páginas Tantas disse-me que a ongoing e a empresa têm visões muito diferentes do papel dos média numa sociedade democrática. E eu concordo, mas gostava só que me explicasse exatamente em que é que acha que essa visão diferente se espalha mais. É na questão da independência dos órgãos de comunicação social? É na questão do pluralismo ou é simplesmente uma visão empresarial diferente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito rápido. Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Pinto Balsemão sobre como é que se pode entender a lentidão, eu julgo que se pode falar em lentidão, da operação que está há bastante tempo anunciada por parte da ongoing, por um lado, vender a participação que tem na empresa e, por outro lado, adquirir uma parte do capital, da mídia capital. Eu julgo que no mundo dos negócios, normalmente os negócios, quando decididos, são rápidos na sua execução. Este não tem sido tão rápido assim e, portanto, gostaria de saber, como um observador particularmente bem colocado, como é que interpreta, digamos, o arrastamento deste processo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pinto Balsemão, eu queria regressar aqui às questões da publicidade e das dependências económicas da comunicação social para recuperar uma outra afirmação do diretor do Expresso, Henrique Monteiro, que a propósito do BES dizia que a maior pressão que tinham sofrido tinha sido do poder económico com aquele corte de publicidade do BES. E esta questão da utilização da publicidade como instrumento de condicionamento por força da dependência que os órgãos de comunicação social têm dessa importante fonte de receita é de facto um problema que depois tem vários níveis de decisão ou podem ser equacionados vários níveis de solução. em relação àquilo que é a publicidade institucional do Estado e talvez até mesmo em relação às próprias empresas públicas, a criação de regras objetivas para a definição de critérios de atribuição da publicidade é uma dessas formas e, portanto, e obviamente não é despiciando o facto da PT ser o maior anunciante publicitário do país, que obviamente isto permite ter um grande poder em termos de possibilidade de condicionamento de órgãos de comunicação social, mas também, como já aqui ouvimos hoje nesta audição por parte do CDS, há esta perspectiva que para o Estado e para as empresas públicas criem-se regras, mas os privados lá decidirão como entendem e decidem como querem. Bem, e a questão é esta, é que os privados decidem como entendem e como querem, de acordo com os seus próprios critérios, o que não significa que não haja por essa via também condicionamento da comunicação social. Porque a utilização dos critérios que os grupos económicos bem entendem e bem definem não significa que não sejam eles também um fator de condicionamento da comunicação social. E aí temos este exemplo do BES, mas também temos os outros do BCP. Aquele exemplo da relação entre o BCP e o SOL é um exemplo objetivo de condicionamento de um órgão de comunicação social utilizando um grupo privado financeiro, um grupo financeiro privado, como instrumento para o condicionamento da comunicação social. E por isso que coloco esta a questão, que tem que ver com estas relações pouco transparentes, até mesmo quando a transparência do ponto de vista económico existe. Ou seja, aquela solução que nos dizia há pouco relativamente à transparência, à necessidade de saber quais são os órgãos de comunicação social que dão prejuízo e aqueles que não dão, aqueles que sobrevivem pelos seus próprios meios e aqueles que não sobrevivem, pode não chegar, aliás não chega, no nosso entender, não chega para resolver este problema. Porque um órgão de comunicação social que sobrevive pelos seus próprios meios com uma grande fatia de receitas publicitárias que lhe permite ter resultados económicos positivos, pode ainda assim ser um órgão de comunicação social condicionado se, para obter essas receitas publicitárias, se encontra numa situação de condicionamento. E era esta a reflexão que deixava à sua consideração para que possa adiantar alguma coisa relativamente àquela resposta inicial que deu sobre este problema das relações económicas e da pouca clareza ou do pouco contributo que as relações económicas de dependência dão para o condicionamento da comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Dr. Francisco Pinto Passos para responder a esta última ronda de questões que foram colocadas, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É realmente um leque variado. O Sr. Deputado Pedro Duarte colocou três questões. Ongoing Líder, Linha Editorial, Jornal de Sexta e Mário Crespo, Crónica Mário Crespo. Eu diria que, e, aliás, houve mais alguém que mais adiante também perguntou algo sobre a linha editorial, eu penso que foi a senhora deputada Cecília Meirelles. Foi a senhora deputada Cecília Meirelles também perguntou sobre as versões diferentes das linhas editoriais. Bom, começando pela linha editorial. A Ongoing está metida em vários negócios, é acionista de vários projetos, de várias empresas, cá e lá fora, e que eu me pude aperceber, aliás, disse-o mais de uma vez aos responsáveis pela Ongoing, é que o investimento em comunicação social é apenas um investimento, entre outros, e que, portanto, é difícil, quando se tem outros investimentos, ter uma visão do que é um projeto puro e duro, como há pouco lhe chamei, jornalístico, na medida em que há outros interesses que é preciso acautelar. Depois, o Sr. Deputado perguntou-me pelo Jornal de Sexta, e eu devo dizer-lhe que aquele tipo de jornalismo não é do meu agrado pessoal nem profissional. Eu gosto de separar as notícias da opinião e, tratando-se de um jornal, não gosto do apresentador ou opinar. Há outros formatos que permitem que o apresentador opine ou que faça entrevistas, enfim. Mas o jornal, talvez esteja a ser demasiado clássico, é um jornal. Reconheço, no entanto, que este tipo de jornalismo é praticado noutros países, está na base do indiscutível êxito, por exemplo, nos Estados Unidos, da Fox News, E reconheço também que as peças apresentadas, que eu não vi todas, mas enfim, pelo que tenho lido também, eram, regra geral, bem feitas e feitas com os devidos cuidados. Aliás, que eu saiba, não houve até agora nenhum caso de tribunal vitoriosos em relação a qualquer dessas peças. Quanto à decisão de extinção, eu, enfim, por aquilo que já descrevi do mecanismo de decisão sobre estas coisas no grupo de empresa, as coisas não se teriam passado assim, na medida em que o diretor da informação tem plenos poderes e, portanto, era eu que deveria ter decidido ou não. Penso que não foi rigorosamente assim que aconteceu, mas não quero meter em casa dos outros. Depois, temos aqui a crónica do Mário Crespo. E vou ser muito rápido, de novo. Acho que se fosse no grupo empresa, os diretores editoriais teriam a liberdade de a rejeitar. Eu, se fosse diretor, não rejeitaria. Publicaria, portanto. A seguir, temos o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, que realmente levantou uma quantidade de questões que estavam para falarmos aqui muito tempo. Eu comecei por dizer que o meu cenário 2 era tudo obra do acaso, não era uma coisa pré-fabricada, planeada, mais soft. Não, era obra do acaso. Até lhe chamei incompetência / acaso. Queria esclarecer isso. A administração da RTP, disse o Sr. Deputado, foi mantida pelo primeiro governo de Sócrates, não é verdade? Não sei se a direção de informação também foi mantida. Pergunto. Sim, senhora, se é assim, é um facto, não vou discutir. Quanto à ERC, é evidente que a ERC tem desempenhado em algumas coisas um papel muito interessante. O problema da ERC é os poderes excessivos que lhe são dados. É o poder monitorizar as notícias, os noticiários. É o poder dizer se na publicidade o filete deve ser mais grosso ou mais fino. Chegamos a isto. É o poder densificar, como há pouco aqui exemplifiquei, as obrigações dos detentores de licenças de televisão durante o período da licença. É toda a intervenção que faz constantemente em matéria de direito de resposta e de outras áreas dos conteúdos que me parecem excessivas. Se é preciso uma entidade reguladora, eu tenho dúvidas. A Constituição impõe, não vamos discutir isso, não vale a pena. Só em sede de revisão constitucional podia ser alterado. Se ela deve ter tantos poderes, eu acho que não. E acho que devia ocupar-se de questões muito mais de fundo, como é o problema dos direitos de autor na net, como é o problema da função dos médios tradicionais, das marcas, dos títulos que existem, que foram construídos ao longo das décadas ou dos séculos e que agora estão a ser ultrapassados por estas empresas novas que aparecem, e que têm todo o mérito. Estou a referir-me aos motores de busca, estou a referir-me às redes sociais, estou a referir-me àquilo, às empresas que eu chamo filhas da net, e estas filhas da net estão realmente a retirar-nos uma grande percentagem da publicidade na própria net. Quando se diz que a publicidade afinal não está a cair porque está a subir em flecha na net, é verdade, mas vai para os novos protagonistas, não vem para os médias tradicionais. E a minha pergunta é se com a avalanche de informação boa e má que aparece na net, a tal ponto que Eric Schmidt, que é o CEO, o Chief Executive Officer da Google, já disse que a internet está a transformar numa lixeira. Se esta avalanche de informação não precisa de ser selecionada, filtrada, tratada, porque há muita coisa interessante na net, mas também há muita porcaria. Há muita cobardia a coberto do anonimato. Há muitas infâmias, muitos rumores que são transformados e erigidos em notícias. Muitos palpites que qualquer pessoa dá que são equivalentes a opiniões de pessoas que estudaram anos e anos para poderem ser peritos em qualquer matéria. E eu gostava mais que os reguladores se preocupassem com estas coisas. Porque quando falámos da concorrência há bocado, quando falámos do problema de como é que uma sociedade vai ter liberdade de expressão através dos meios de comunicação social, eu acho que esta é uma das questões de fundo que não houve tempo daqui a analisar, mas que é muito importante. É como é que quem produz jornalismo de qualidade, e admitam que apesar de todas as dúvidas que existem sobre o jornalismo, que existe com o jornalismo independente, que existe jornalismo de qualidade, como é que vai sobreviver na net se os seus conteúdos são gratuitos neste momento, se os motores de busca se apropriam deles e não pagam rigorosamente nada? Se é uma parte fundamental do bom publicitário da net não vem para os meios tradicionais. Eu julgo que isto é importante também para a própria democracia. É por isso que eu tenho que conter que se embalo nesta área também. Nunca mais me calo, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu não quero retê-los mais tempo. O Sr. Deputado falou também do 5º Canal e disse, e bem, que eu me tinha manifestado contra o 5º Canal e que eu, por outro lado, tinha defendido a concorrência. Que era uma contradição. Penso que estava a apontar uma contradição. E falou também do TVI 24. Eu acho que nós já temos, somos um país tão rico que já temos 3 canais de notícias. Parece-me um exagero. Mas, enfim, é a concorrência. Desde que a concorrência seja transparente e siga as regras, muito bem. O caso do 5º Canal, eu penso que era bastante diferente, porque num mercado, isso, em que a publicidade, nos canais generalistas, estou a falar dos canais free-to-air, canais abertos, canais gratuitos, em que a publicidade está a baixar, e baixa desde o ano passado, sobretudo, porque eu acho que tivemos, acho que chegámos iguais a 97 ou algo assim, mas mesmo antes do ano passado, estávamos iguais ao ano 2000 e andávamos ali mais ou menos paralisados nesse lado. A criação de mais um canal, em nossa opinião, e transmitimos-lo e publicámos-lo, não estou a esconder nada, não foram pressões junto do governo, posições públicas, era altamente duvidoso que viesse beneficiar os telespectadores, que viesse beneficiar a produção de audiovisual portuguesa, porque a guerra de preços iria aumentar tanto o produto, o preço ia baixar e a qualidade do produto ia baixar também, e que não haveria mercado para todos. É a minha opinião, perante um caso concreto. Quanto ao papel das telecoms na convergência, acho que as telecoms, as telecomunicações são realmente muito importantes. Acho que o seu papel é a de distribuírem os nossos conteúdos pelo maior número possível de plataformas, e como sabem, essas plataformas vão sendo cada vez mais vastas. E hoje em dia o que acontece é que empresas como a Amazon, que não é uma telecom, inventou e patenteou um instrumento como o Kindle, e isso é uma plataforma através da qual eu posso vender determinado tipo de conteúdo sem passar por nenhuma telecom. Portanto, há uma diversidade de concorrência também às telecoms, que me parece que é importante, mas que, quanto a mim, não permite nem aconselha que as empresas de telecomunicações se transformem também em empresas produtoras de conteúdo. Conheço poucos casos. A própria Telefónica em Espanha, quando comprou a Endemol por um preço muito elevado e depois vendeu por um preço muito mais baixo, meteu-se nesse caminho e arrependeu-se. Aqui já citei os casos de insucesso da Portugal Telecom. Não creio que seja o caminho. Quanto à precariedade laboral, nós, eu já estava a pensar que alguém ia fazer esta pergunta, temos um conjunto de... Onde é que eu tenho isso? Tenho aqui um papel com isso. Não sei onde é que está, mas já o descubro, Sr. Deputado. Está aqui. Nós temos 1.322 pessoas, e dessas, 1.175 são trabalhadores efetivos com do quadro, portanto. E dos 147 que estão a termo, há uma parte, cerca de 30%, que são pessoas que estão afetas a programas ou a iniciativas concretas. Ou seja, acaba o programa, a pessoa já sabe. Penso que é uma boa... Enfim, que é um indicador. E que este indicador até podia ser diferente se as leis laborais fossem diferentes. Mas não me vou meter por aí. Eu acredito na flexi-segurança, tal como os sociais-democratas dinamarqueses e outros. Quanto à saída dos jornalistas mais velhos, é verdade, mas isso é a lei da vida. Eu estou cá, ainda cá estou e tenho 72, mas não seria uma exceção, e tenho de estar por mais algum tempo, devo dizer. Agora, vão saindo. Nós, em alguns casos, temos conseguido que continuem a colaborar, o que é importante, que não é obrigatório que a pessoa faça o horário de trabalho semanal pode perfeitamente, sobretudo pessoas com qualidades que querem sair e que nós conseguimos que fiquem a colaborar connosco. Mas, enfim, é a lei da vida, a memória também se vai renovando e, apesar de tudo, ainda temos um conjunto de pessoas que, para o grupo empresa, são muito importantes e que são memória viva e acho que vão continuar e contamos com elas. O senhor deputado, penso que agora esgotei as suas perguntas. Passaria para a senhora deputada Cecília Meireles. Está ali, está ao telefone, mas eu espero um bocadinho. Muito obrigado. A relação do Primeiro-Ministro com a comunicação social. Nós sabemos que este Primeiro-Ministro é uma pessoa que, em relação à comunicação social, tem disparado várias vezes e algumas vezes com nomes, e se a intenção era que esses nomes se fossem calando, em alguns casos, efetivamente conseguiu. A senhora deputada disse que eu já fui Primeiro-Ministro, a minha atitude foi diferente, talvez por ser jornalista e por ter uma compreensão melhor ou diferente, pelo menos, deste fenómeno. Lembro sempre, penso que não será necessário, que quando eu fui Primeiro-Ministro, o meu jornal, o Expresso, me atacava e me atacava muitas vezes exageradamente, pelo menos nós achamos sempre isso quando somos atacados, e pelo menos me atacava de maneira um bocado freudiana, que era uma tentativa de matar o pai. Não conseguiram, estou lá outra vez. Quanto à ongoing empresa Visão Diferente, já respondi, e passaria, portanto, ao Sr. Deputado João Semedo. A lentidão da operação de venda das ações da empresa pela ongoing e de compra da posição na média capital pela mesma ongoing. Não sei explicar. Penso que uma das razões é porque a Autoridade da Concorrência ainda não se pronunciou definitivamente. O parecer da ERC é vinculativo, portanto tem de ser incorporado pela Autoridade da Concorrência. Julgo que ela tem um prazo até abril. E, portanto, a única explicação que eu lhe posso dar é essa. Se há outras, não sei. Mas, realmente, às vezes as coisas parecem andar um bocadinho devagar. Sr. Deputado João Oliveira, quanto à publicidade, um dos esforços que nós temos feito é ser menos dependentes da publicidade, diversificar em termos de receitas. Eu, há pouco, o Sr. Deputado perguntou-me e não lhe respondi. Nós, neste momento, no total do Grupo Empresa, estou-lhe a falar de total, portanto, incluindo em empresas como a Infel Portugal, que não vive de publicidade, no total, 52% é publicidade. Isto já lhe dá um número. O diretor do Expresso, tanto quanto eu percebi, e porque eu ouvi uma gravação, vi na net uma gravação, ele não disse que a maior pressão tinha sido a do BES. Penso que ele disse que a mais longa foi a do BES. Não é bem a mesma coisa. Realmente foi prolongada, durou mais de um ano. Mas tínhamos tido outros. O BCP já tinha fechado a publicidade, eu me lembro duas vezes, antes desta. Só para lhe dar mais um exemplo. E o que aconteceu foi que, aquilo que eu disse há pouco, o anunciante chegou à conclusão, e nós também, de que não valia a pena. E, portanto, publicámos um comunicado em que é reconhecida a nossa independência e é reconhecida também a necessidade de um jornalismo livre e independente. E o Sr. Deputado sabe o que é que eu fiz, copiando, aliás, a Mrs. Graham, não foi uma ideia minha, proprietário do Washington Post, que há uns tempos também, e eles também lhes acontece, e são um dos grandes anunciantes que tinha-lhes cortado a publicidade, e isso manteve-se durante X tempo, até que o grande anunciante veio dizer, realmente, vamos lá ver se nos entendemos, precisamos de vocês, vocês precisam de nós, e ela disse, quanto tempo é que eles tiveram sem meter publicidade? E a resposta foi, suponha, 3 meses, e disse, não diga-lhes que só daqui a 3 meses é que temos espaço. Eu fiz uma coisa um pouco semelhante, até para marcar território, se quiser chamar-lhe assim. Nós chegámos a um acordo amigável, que daí em diante se tem mantido perfeitamente, sem qualquer problema, e até com iniciativas comuns, de lado cultural, etc. Chegámos a um acordo, se não estou em erro, em agosto, e eu disse que só em janeiro é que tínhamos espaço nos jornais e tempo na televisão. E portanto só em janeiro é que reatámos a publicidade do BES. Se calhar é aqui chutesco, mas eu acho que vale a pena. Sobre a publicidade a mais ou menos, a publicidade a mais não faz mal a ninguém. Nos jornais, quando há mais publicidade, fazemos mais páginas. É muito simples. O número de páginas do primeiro caderno do Expresso, para lhe dar um exemplo, ou da Visão, o número de páginas da Visão, é condicionado pelo número de páginas de publicidade. Se há menos publicidade, há menos páginas de redação. Se há mais publicidade, há mais páginas de redação. Portanto, quanto mais páginas de publicidade, mais páginas de redação. Melhor para toda a gente. E na televisão, como sabe, temos uma lei europeia e nacional que nos limita a 12 minutos por hora, com várias contingências, interrupções só de vez em quando, etc, etc, etc. Penso que isso agora vai melhorar um pouco com a transposição para a lei portuguesa da Diretiva Audiovisual Media Services, serviços audiovisuais meios, acho que não sei qual é a tradução em português, mas, de qualquer maneira, estamos muito limitados na televisão. E é tudo isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente, visto que vou deixar de usar a palavra, só queria agradecer as vossas perguntas, que foram muito interessantes, que foram variadas, o vosso interesse e o prazer e a honra que este convite me proporcionou. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Chega ao fim a nossa audição. Obviamente que, deixe-me que lhe diga, Dr. Francisco Pinto Balsemão, que, sendo o senhor talvez o maior exemplo de liberdade de informação em Portugal, deu-nos hoje aqui um belo exercício, fez hoje aqui um belo exercício, uma bela lição do uso inteligente dessa mesma liberdade de informação. E agradecemos-lhe todos por isso e também pela disponibilidade e pelo tempo que tirou às suas ocupações normais para estar hoje aqui no Parlamento connosco e partilhar tudo aquilo que, penso eu, enriquecerá bastante a reflexão que esta Comissão está a levar a cabo. Amanhã, Srs. Deputados, continuaremos as nossas audições com a audição às 15 horas do Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas, o Sr. Jornalista Alfredo Maia. Então, encerrados os nossos trabalhos, boa noite.